chegamos no último episódio do nosso especial. E é claro que a gente deixou o melhor pro final, né?
Obviamente.
Super Mario Planetinha. É, não só a gente deixou ele pro final porque ele é o melhor, mas porque ele tá na ordem de lançamento, né? Então, como ele foi lançado por último nessa coletânea, ele fica por último. E a gente aproveita aquele gostinho do finalzinho, né? Quando você tá tomando um sorvete, que tem vários sabores, napolitano, alguma coisa. Sempre deixa o sabor que você gosta mais pro final, né? No caso, é o morango.
Exatamente.
Se o morango não é seu favorito, você tem que repensar escolhas de vida.
Exato.
Super Mario Galaxy é o jogo... É o jogo, né? A gente falou que Super Mario Sunshine é um jogo. Super Mario Galaxy é o jogo.
Tá aí.
Esse jogo, pra mim, ele é assim... ele é a coisa mais incrível que eu já vi no mundo dos games. Assim, ele não é o meu favorito da vida, ele tá lá no top 5 e tudo mais. Pode não ser o favorito de muita gente, mas os feitos...
Ele pode não ser tão ainda tão foda quanto a sequência dele, que
a sequência,
talvez,
né,
melhorou,
que veio pra melhorar o que ele já tinha feito perfeitamente.
A sequência existe?
Então, talvez, né?
Segundo os fãs, existe?
Já fala.
É fanfic.
É igual a gente falou antes, né? Foi delírio coletivo, mas talvez ele seja aqueles feitos, né, que fã criou. Unreal Engine 4.
Super Mario Galaxy 2 é uma fanfic.
É.
Mas pra mim, os feitos técnicos de Super Mario Galaxy, eles são a coisa mais incrível que a Nintendo já criou, e eu acho que ela mesma sabe disso, porque ela nunca conseguiu criar nada tão inventivo, tão maravilhoso como é o Galaxy, né?
Uhum.
Pelo simples sistema... Simples, olha eu. Simples, né? Os desenvolvedores que não ouçam esse cast, mas desculpa pelo simples.
Eles vão vir tudo aqui te bater, Anjo.
Pelo sistema de gravidade. Puta que pariu aquele sistema de gravidade, né? Ele é bizarro. Você tem diversos planetinhas e eles te puxam de uma forma incrível. É muito legal quando você tem vários, um perto do outro, e você dá um salto longo...
Uhum.
E aí você não sabe qual que vai te puxar, né? O Mario dá aquela volta.
Ele
dá uma volta inteira, assim. Aí, às vezes, ele circula um planeta inteiro e vai parar em outro.
A labirintite que lute.
Não. Cara... eu acho que eu não tenho exatamente porque eu criei essa resistência. Porque eu jogo o Galaxy desde o começo, eu criei uma resistência. Porque se você pega o jogo hoje, assim, né? Talvez dê um... Né, dê
aquela... Um bug.
Um pouquinho tonto.
O cérebro meio que, opa, aqui tá.
Mas vamos combinar que aquilo lá é perfeito, né? Aquele sistema, ele foi nos mínimos detalhes, assim. Eu acho que eles não deixaram esse jogo sair enquanto não tivesse extremamente perfeito. Porque eu não lembro de um momento em que o jogo falha em te colocar no lugar certo, assim, sabe? Em te puxar pra gravidade correta, em te deixar planando...
Uhum.
Em algum lugar, e te puxar pro buraco negro se você cair. Eu acho que ali eles atingiram o ápice do desenvolvimento. E ele ainda é, até hoje, o ápice do desenvolvimento de jogos.
Exatamente. Ele é um patamar acima de tudo que tinha sido feito antes, e ainda é difícil de chegar. Ele tem uma programação perfeita para todas as mecânicas e sistemas dele. É tudo muito redondo, nada sai do lugar, assim, é tudo muito encaixadinho.
É, pra mim o Galaxy ele não tem defeito nas duas principais questões que às vezes até os melhores Marios têm, que é nos ambientes, na questão de como são construídos, né, no famigerado level design, e nas mecânicas. Tipo, ele não deixa de funcionar em nenhum momento, porque
Exato.
Os controles são muito precisos e muito variados. É incrível a quantidade de coisas que você pode fazer com o controle. E toda vez que ele fala assim, ó, negócio é o seguinte, agora eu vou te apresentar uma coisa nova. Essa coisa nova, ela é funcional, completamente funcional. Ela, em nenhum momento, ela é afuncional, disfuncional, ou funciona de uma forma que você não gostaria que ela funcionasse. E é completamente criativo. Então, tipo, é muito incrível. É, toda fase
Sim.
é uma... Toda nova galáxia, né? Não toda fase, mas toda nova galáxia tem uma coisa diferente. É um inimigo diferente, é um inimigo que não é inimigo que te joga pra cima, é um inimigo que você tem que atrair pra iniciar alguma pequena cutscene pra dar trigger em alguma coisa.
Uhum.
É fabuloso, assim. Ele foi o jogo dessa coleção aí que eu consegui finalizar pra gente poder gravar o podcast e finalizei ele inteiro. E, cara, dá vontade de jogar de novo. Tanto é que eu vou jogar agora com o Luigi, né?
Sim. Eu acho que o Luigi, ele tá ali pra isso, né? Porque você acabou de terminar e falou, quero mais. Aí vai te pôr o Luigi ali pra você ter um motivo pra jogar de novo. Que é, muito, muito bem feito.
Não só dá vontade de jogar de novo, como o jogo te incentiva a jogar de novo, né? Então, ele foi feito pra isso. O jogo, ele tá... Uhum. Ele foi desenvolvido pra dar certo. E um dos pontos fortes, né? Ele tem milhares de pontos fortes. O gameplay, as mecânicas. Mas o que chama muita atenção no Galaxy é a trilha sonora, né?
Sim.
Mario e Zelda, eles costumam ter trilhas sonoras marcantes. Você ouve uma música de Mario, você sabe que é de Mario. A gente falou no episódio do Sunshine, quando você entra no subterrâneo, começa... A gente sabe que é a música do subterrâneo de lá do primeiro jogo e tudo mais.
Sim, sim.
Então é marcante. É Koji Kondo, né, gente?
Sim, ele tanto o Koji Kondo quanto o pessoal mais recente, né? Talvez no Odyssey e no Breath of the Wild também. Teve um pessoal mais novo trabalhando, né? O Koji Kondo já tá se aposentando, então né, já tá na hora de passar a batuta. Mas, de qualquer maneira, é importante ressaltar que é muito legal ver os jogos de Mario iterando sobre tons clássicos, né? E aquelas composições clássicas. Mas quando você pega o Galaxy, você fala assim, cara, eu não quero mais ouvir Mario clássico, porque eles criaram novas músicas. Sim. De uma forma que você fica embasbacado, assim. São muito lindas as composições, elas são muito coesas com a questão da meditação espacial, né? Então é muito gostoso de ouvir até fora do jogo.
Sim. Tanto que tinha um CD, né, que você comprava. Ele vinha como brinde do Nintendo Clube, né?
Ah, pra é verdade, país. Tinha a trilha do Galaxy no Clube Nintendo, é verdade. É.
E alguns Wii's vinham com ele no console, né? Junto com no bundle. Isso,
tinha pro bundle
O meu próprio Wii veio com a trilha do Galaxy 1.
E agora no Collection tem, quem tá jogando Collection, tem as três trilhas sonoras lá. E aí você tem o CDzinho do Galaxy com toda a trilha sonora. E ele criou os novos clássicos pro Mario, né? Você ouve aquelas músicas... Você sabe que é Super Mario Galaxy, você sabe, porque elas são imponentes, elas são orquestradas, aí tá a diferença, né? Eles criaram uma orquestra de 50 pessoas eles chamaram uma orquestra de 50 pessoas pra tocar as músicas do jogo, que foram compostas pelo Koji Kondo e pela equipe dele, e são realmente os novos clássicos. Você ouve aquelas músicas, você já sabe, você identifica imediatamente que é Super Mario Sunshine. E a forma como eles... Super Mario Galaxy, eu já tô misturando tudo. Você já sabe que é Super Mario Galaxy. E a forma como elas acompanham o gameplay também foi muito genial, porque eles fizeram as músicas e depois eles começaram a desenvolver algumas mecânicas em cima das músicas. Normalmente é o contrário. Normalmente, depois que o jogo já tá pronto, você coloca as músicas nele, você cria a trilha sonora dele. O Mario Galaxy, não. Algumas mecânicas foram criadas em cima do que já tinha musicalmente, pra exatamente acompanhar os movimentos do Mario, dos planetas, de tudo que tá ao redor. Porque se você presta muita atenção enquanto as músicas estão tocando, tudo conversa com as músicas. Depois, eles acabaram fazendo isso de uma forma um pouco mais explícita, né, no New Super Mario, que a gente até falou aqui e uma vez, e o Tutuá falou que ele acha isso o máximo, quando as tartaruguinhas dançam no ritmo da música, né, toca uma musiquinha. aí eles dançam, eles levantam o bracinho, levantam a perlinha. Ficou uma coisa muito mais explícita, então você percebe que eles estão dançando no ritmo da música. No Galaxy, isso não é tão explícito, mas se você para prestar atenção no movimento das beats, no movimento das lumas, no movimento do Mario, tudo acompanha a música.
O incrível da trilha sonora do Galaxy é que, assim, é isso aí mesmo, né? De ter novos clássicos pro Mario. Mas como que eles fazem isso? Parece que é uma... Pega as trilhas sonoras clássicas de Mario e... eles devem ter pensado assim, vamos construir uma trilha sonora para um jogo de Mario padrão, vamos construir uma trilha padrão e vamos orquestrar ela. Então, assim, se você pegar o tema principal aqui, tan, tan, taran, tan, tan, tirar a orquestra, colocar ali no midzinho que fosse, ela ia ser legal, tan, 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 taran, ia funcionar para um Super Mario Bros. Normal, sabe?
Sim.
E aí eles pegam a influência, né, esse negócio de orquestra é bem... influência de cinema, vem do 2001, Odisseia no Espaço, vários filmes de espaço que aconteceram, Apollo 13 e tal, essas orquestras, essas músicas, elas são inspiradas nesse tema, né? Então, você pensa em espaço hoje em dia, você lembra do 2001, Odisseia no Espaço, do Alien, de cinema,
né?
Interestelar, esses filmes assim, o Interestelar veio até depois, mas o Interestelar faz uso disso, né, de que o espaço, ele tem aquela série, ai meu Deus, Star Trek, nossa, Star Trek e o...
Aquela série que ninguém conhece.
E o próprio Star Wars, né, que você pensa em espaço, é orquestra, é coisa épica e tal, então o Mario Galaxy faz uso disso, eles se inspiram nesse tipo de trilha sonora, mas adaptam isso para uma trilha sonora de Super Mario. É sensacional. Então, assim, são novos clássicos mesmo. E são referenciados e reverenciados pela série o tempo todo, né?
Sim.
Porque depois disso, o novo padrão se formou.
É, tanto que a gente, sempre que sai um Mario novo, a gente compara com o Galaxy, né? A gente fica esperando. Exato. Será que ele vai ser tão bom quanto o Galaxy? Será que ele vai ser tão legal? E às vezes isso é até problemático, porque muita gente deprecia o 3D World por ele não ser o Galaxy, por ele não ser grandioso igual o Galaxy. Ano que vem, quando o 3D World for lançado, a gente vai fazer um especialzinho dele pra mostrar que ele é top 3 fácil na lista de Marios. Aquele jogo é incrível. A gente vai falar tudo que ele faz de bom, mas deixa ele pra lá, a gente não vai falar dele agora, ele vai ter o momento dele de brilhar. Mas o Mario, o Galaxy, ele é comparativo, né? Sempre que sai um jogo, a gente não fica esperando que seja igual ou melhor que o Mario anterior. A gente fica esperando que seja igual ou melhor que o Mario Galaxy.
É a nossa referência máxima, né? Sim. O Opus Magnum da Nintendo na parte de plataforma.
Exatamente.
Aí ele, pra mim, ele é mais ou menos como se fosse o Breath of the Wild mesmo, assim. É o jogo mais alto e... Ele só não é mais alto porque, como eu falei, existe o 2.
Existe,
né?
O 2.
Acho que é muito difícil quantificar e colocar. Às vezes eu fico fazendo top, aí depois eu me arrependo. Ah, top 3. Aí depois eu me arrependo e falo, putz, não, na verdade. Então, talvez agora, tendo jogado o Galaxy, ele seja o meu segundo favorito e o Galaxy 2 o primeiro, mas ele tá sempre trocando de posição de segundo e terceiro com o 3D World, porque eu amo muito o 3D World.
O 3D World
eu
acho é incrível. Jogo...
Não, e assim, o 3D World, a gente vai falar mais dele, eu quero muito jogar essa versão que vai sair pro Nintendo Switch, e eu espero muito que o conteúdo extra dele seja excelente, assim, pra gente poder falar muito, muito mais do que ele merece.
Exato.
Mas uma coisa no 3D World que, tipo, é única, e se você não jogou desse jeito, você não jogou ele 100%, é você jogar com 4 pessoas e zerar o jogo. Eu tive a oportunidade de fazer isso, e é fantástico.
Sensacional.
Sem zoeira. Eu zerei o jogo de ponta a ponta, todas as fases, inclusive os mundo extra, com 4 pessoas. Foi muito insano de difícil, principalmente lá pro lado da Champions Road, né, as últimas
Sim,
fases.
É difícil demais, porque...
Foi muito da hora.
Porque é um multiplayer que você atrapalha o outro sem querer, né? Dá pra ser por querer também, mas vocês estão lá se ajudando, só que você escorrega, você tem personagens que movem de forma diferente, o Luigi, ele pula mais alto, o Toad pula mais baixo, a Peach plana, e você acaba esbarrando no outro que não tem o seu poder. Então,
exatamente.
Você derruba os personagens das plataformas, você tira o poder dele, você joga um casco, bate no outro amiguinho, e é isso que deixa o jogo legal. Sabe?
Sim.
Mas a gente vai falar dele, calma, a gente volta
pra falar do 3D World.
Mas a gente tá ensinando a gostar do 3D World, calma. A gente,
sim.
3D World, ele é maravilhoso.
Agora, assim, no 3D World, o problema dele é ter vindo depois de Galaxy, né? Eu acho que o Galaxy é esse ponto alto e agora qualquer coisa que vem depois tem que ser melhor. Melhor assim, tem que ser mais épico, mais impactante, mais... E o 3D,
porque ele é... O Galaxy, ele é, de alguma forma, você pode colocar... Talvez eu coloque como muito inovador, talvez eu coloque como revolucionário, tem gente que coloca das duas maneiras, mas o 3D World, ele não é revolucionário, e ele nem é tão inovador, ele só é extremamente bem feito
e ele não tem a intenção de ser, sabe? A gente, tem que avaliar
exatamente
cada jogo como eles são, sabe?
Exato.
O 3D World, ele é uma linda homenagem a toda a franquia, toda. Sabe, assim, tem gente que vê essa homenagem no New Super Mario Bros. U, eu gosto bastante do New Super U e tudo mais, e eu entendo. Só que o 3D World, ele é acima de tudo o que já aconteceu, de tudo o que já veio. Ele pega todos os jogos que já foram lançados e não só faz aquela bagunça que os New Super Mario costumam fazer, sabe? De amontoar coisas. Eles homenageiam cada pequeno jogo, não, cada
tem
pequeno...
Tem até a base do Link 8-bit, cara.
É, sabe? Eles homenageiam tudo o que você já conhece sobre Mario, aí homenageia Zelda, faz uma bagunça lá e tudo mais. Mas só que ele sabe o ponto certo de fazer cada uma dessas homenagens, ao mesmo tempo em que ele tem uma identidade muito própria. Porque se você separa tudo isso que você fez das homenagens do jogo, ele tem a essência dele. Ele tem a essência de ser um jogo próprio, sabe? Então é muito legal. O 3D World, a gente ainda vai falar muito dele, porque ele precisa ser apreciado.
O 3D World, ele sofre disso, né? De ter que... Ele tem que seguir o legado do Galaxy.
Do Galaxy,
só
exatamente.
Só que ele não quer fazer isso.
Não, não é a intenção dele. É. Então a gente tem que saber separar.
Exatamente.
Galaxy, ele foi lançado em 2006, né? Foi um ano... Não, 2007. Foi um ano depois do lançamento do Wii, porque no Wii a Nintendo já tinha quebrado a tradição de lançar jogo com Mario, né? Ela quebrou isso no GameCube. No GameCube ela lançou com o Luigi. E o Wii, ela lançou com aquele joguinho, né? Que fez eu brigar com ela, né? Que foi o Twilight Princess, né? Porque ela pegou os fãs de Zelda e deu uma rasteira na galera e lançou o Twilight Princess primeiro no Wii.
Pra depois lançar no GameCube.
Pra depois lançar no GameCube. Foi um momento que rompi laços com a Nintendo, briguei, fiquei com raiva.
É uma coisa interessante que o Ângelo, ele viveu essa época, e eu vejo às vezes pessoas falando, o Twilight Princess, ele saiu primeiro no GameCube e depois saiu no Wii. E eu fico, não, gente, não é assim. O Ângelo falou que
não foi.
Ele tava lá, ele era o corno que comprou o
Wii. Eu fui traído. Eu fiquei.
Ele foi o Tutu da época do Switch, né? Que tinha o Wii e comprou o Switch.
Eu fiquei anos esperando o lançamento do Twilight Princess. Aí ela foi coisa de um mês, mas é errado, sabe? Aí ela virou e falou assim: não, vou lançar no Wii primeiro, porque é o meu console novo e eu preciso vender.
Não, muito cuzão, velho.
Você não precisava.
Assim, ela, o bom que ela corrigiu isso no Switch, né?
Porque ela lançou no mesmo dia. Mas o mais legal do Galaxy é que, lançado em 2007, ele traz algumas ideias do Super Mario 128, que foi uma demo que eles fizeram em 2000, que era pra promover o GameCube, não era nem pra promover o Wii nem nada, era uma demo pra promover o GameCube. A gente já falou bastante aqui do Super Mario 128, que era um monte de Mario num cenário, e eles queriam mostrar que o GameCube sabe fazer isso, e Pikmin é a essência disso e tudo mais. Mas o Mario que fez bom proveito disso foi, na verdade, o Galaxy e o Galaxy 2, que é o lance do Cosmic Mario. Né? Além de, claro, de ter muitos elementos na tela, e aí você consegue processar aquilo que você queria, que era dezenas de Mario. Mas isso é legal, que acontece no Galaxy 2 de uma forma muito maneira, porque o Cosmic Mario no primeiro Galaxy, ele é uma corrida, né? Tá sempre você e o Cosmic Mario, vocês têm que correr para chegar numa estrela. No Galaxy 2 é diferente, ele vem atrás de você, repetindo seus movimentos, e ele começa a se multiplicar. E aí eles colocaram o Mario 128 em prática. Que aí você tem diversos Marios no cenário, você tem que fazer os seus movimentos de uma forma que você saiba que o Mario que vem atrás de você vai repetir aquele movimento, então você não pode voltar por onde você veio, porque você vai acabar batendo no Mario que tá vindo fazendo aquele movimento ali atrás de você, enquanto pega as moedas roxas. E isso é muito legal, porque você vê coisas lá de trás, algumas ideias que eram para ser colocadas em práticas em outros Marios, sendo colocadas em prática mais pra frente. Isso é uma coisa muito comum na Nintendo, né? Ela cria uma demo, ela cria alguma coisinha, e aí você fala assim, ah, não, mas não é o momento agora. Então, mais pra frente, a gente coloca. Então, sei lá, aquela tech demo do Zelda que teve, que a gente nunca viu aquele jogo, nunca viu nada. Talvez daqui pra frente a gente veja alguns elementos, daqui uma geração ou duas, e aí você fala, nossa, isso parece aquela tech demo, né, que foi lançada...
A tech demo que foi antes do Wind Waker?
Não, a tech demo do... antes do Breath of the Wild. Aquela bonitona, que ele luta com a goma lá, que ele entra num cenário...
Ah, tá. Ah, tá.
E a tech demo do Wii U.
Realista e tudo mais. É, a tech demo do Wii U, que era pra mostrar a... potência do Wii U, né? A capacidade do Wii U e tudo mais. E nem sempre você usa essas coisas, sabe? Às vezes é só pra mostrar mesmo o que o console sabe fazer. Até que demo do Super Mario 128 era pra mostrar, ó, o GameCube, ele consegue processar centenas de personagens numa tela e eles agem individualmente.
Exato. Oh, aqui, e a Nintendo não aprende, né? Ela vai e lança a tech demo do Zelda pro GameCube, não lança, aí lança outra coisa diferente, ou fica puto.
Então, mas quem não aprende são as pessoas, né? As pessoas têm que entender que tech demo, as tech demos da Nintendo, elas não são modelos dos jogos que serão lançados.
Mas aí ela vai e repete a mesma coisa no Wii U, e aí acontece a mesma coisa. O GameCube foi. O Wii U virou o GameCube 2.
Ela devia ter ficado só com a tech demo do passarinho, né? Que o Wii U tem. O Wii U tem a tech demo do passarinho, né? Que é um passarinho voando e ele é processado em tempo real. Ele parece um passarinho de verdade e tudo mais. Ela devia ter ficado só com aquela tech demo, né? Ao invés de lançar. Até porque a do Zelda ela era jogável, entre aspas, né?
Uhum.
Ela assim. Você mexia a câmera, né? Enquanto o Link ia andando e lutando, você mexia a câmera e controlava a iluminação.
Isso.
Então ela era, entre aspas, jogável. E aí o pessoal desespera, né? Fala, nossa, esse é o próximo Zelda. Calma, gente, calma.
Eu acho que é interessante que as tech demos da Nintendo, elas servem pra mostrar o poder do console, o que eles estão fazendo, o poder da engine deles, né? É tipo o que faz a Unreal, né? A gente tem tech demos da Unreal, que saiu até recentemente, da Unreal 5 aí. Que é bem bonito e tal, e que não necessariamente vira um jogo.
Sim.
E aí, eles mostram o poder do console, e eu acho que o GameCube e o Wii, eles são consoles tão poderosos, o pessoal fala de gráfico, ai que a Nintendo não tem gráfico, não sei o quê, mas eles são consoles tão poderosos, que você pega o jogo da época, e só põe um filtro HD nele, e o jogo fica lindo, você pode falar que é um jogo... Talvez não um jogo do AAA lançado hoje em dia, mas você pode falar que é um jogo tipo desses indies que estão saindo agora, sabe? Ele é muito bonito, eles são jogos muito bonitos. E principalmente o Galaxy. O Galaxy não, desde Galaxy a primeira vez que eu joguei. Pro Galaxy desde a primeira vez que eu joguei, eu falei, gente, esse jogo, o único defeito dele é estar em 480p. Se ele tivesse em 1080 rodando na televisão nova aqui, eu poderia falar que ele saiu agora. Ele é muito perfeito. E é o que acontece na. Nessa coletânea. Nessa coletânea.
Se você pega o Galaxy agora, você coloca ele agora e fala, se ele não existisse e falasse, ó, esse aqui é o jogo que a gente acabou de lançar pro Switch. Beleza.
Tá lindo.
É isso aí mesmo. Não vou reclamar de nada. Sim, porque ele realmente parece um jogo novo. Ele realmente parece um jogo dessa geração. Você olha pra ele, você não coloca um defeito nele, porque era muito fácil pegar aquele jogo que já era lindo e deixar ele extremamente polido.
Exatamente. E não tem emulador que tenha feito ele ficar bonito assim. Porque o pessoal faz emulador, aumenta a resolução, coloca textura, não sei o quê, parará. Só que aí o elemento HUD tá desfocado, ou uma textura tá estourando, ou algum gráfico não tá legal, ou o controle não tá adaptando, ou algum... acontecem uns bugs, uns negócios. Esse oficial da Nintendo é o jogo do jeito que você conhece, tudo funcionando, tudo redondinho e muito bonito. O HUD foi adaptado, os botões foram trocados, tudo é adaptado para funcionar no Switch. Ficou muito bem feito.
Uhum. A gente falou no Sunshine, a gente falou no Mario 64 que eles mudaram bastante as mecânicas de vida, né? Porque nos Marios 2D você tinha três etapas de vida, que era perder o power-up, encolher e morrer. E eles colocaram uma barra de vida de 8 fases no 64 e no Sunshine, que aumentava bastante a forma que você ia perder essas vidas. Até porque no 64 e no Sunshine, como eu disse, eles induzem ao erro, então era muito mais fácil você perder essas vidas. Como o Mario Galaxy, a gente falou agora há pouco, ele é perfeito, né, na sua mecânica, ele não induz tanto ao erro. Então eles diminuíram de novo a barra de vida. Você só tem 3 de volta. Você pode aumentar para 6 em alguns momentos chave, né? Que é antes de boss, antes de alguns cenários mais complicados, mais cheios de inimigos.
Você pode comprar de uma luma, né?
É, sempre aparece uma... Ou tá perdido pelo cenário, tem alguns que estão super escondidinhos, tem alguns que estão na cara, e tem alguns que você compra da luminha lá com Star Beats, com a bandeirinha de Star Beats, que ela quer vender para você.
Isso.
Eles, assim, não induz ao erro no sentido de que ele é muito polido e você é só você bater o olho ali que você já sabe o que você tem que fazer. Não necessariamente que você vá conseguir, que é fácil e tal. Mas o que você tem que fazer, você já bateu o olho e já sabe.
Sim.
Agora, como você vai fazer ali e tal, aí vai depender da sua habilidade. Que é diferente do Sunshine ou do 64, que você tem que esperar, tentar. E se eu pular esse aqui? E se eu for desse lado? Aí é esse que é o lance da vida.
Sim. O Sunshine, ele é mais intuitivo, né? O Galaxy é mais intuitivo. Que é igual você falou, o Sunshine, ele é uma constante tentativa e erro. O jogo inteiro, você vai ficar tentando alguma coisa e não deu certo. O Galaxy, não. O Galaxy, você sabe o que você tem que fazer, você vê o que você tem que fazer, e você usa os recursos que você tem ao seu favor, que é o spin, que é pulo pra frente, pra trás, backflip e tudo mais. E se você usar os recursos da forma correta, você vai fazer, sabe? Não tem tentativa, não tem erro. Você vai conseguir fazer. Claro, você vai morrer. Às vezes um bicho te acerta sem que você percebeu. Aqueles bichinhos que dão um pulinho e tacam uma pedrinha em você, aqueles azuizinhos. Uhum. Aqueles lá são demoníacos, porque às vezes você vai tentar dar o spin neles e o seu timing não é tão bom. E aí eles te acertam primeiro. E aí você tá com um ponto de vida, você cai, né? Morto.
É, o spin, ele tem uma... um refresh, né? Ele tem um cooldown que é de, sei lá, uns 2, 3 segundos. E você tem que ficar esperto quando você tá matando um Pyke, por exemplo, né? Que é aquele inimigo que é amontoadinho. Porque você tem que girar nele, aí depois ele vem o outro. Tipo, ele vem com 5 amontoadinhos, um em cima do outro. Aí depois ele vem com 4, e se você for girar rápido, ele não gira tão rápido quanto os outros Marios, porque o Luma sai de você, tem uma animação dele, vum, vum,
e voltando. É muito legal, é muito bem feitinho.
É, nossa, eu tava observando as animações, né, assim, mais, tipo, morrendo e fazendo, tomando choque, essas coisas, pra ver as animações por querer, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, assim, num Mario, né. Cara, é muito fofo, assim, quando o Mario toma um choque, ele fica, tipo, meio esqueletinho, muito rápido.
É.
E é muito legal, cara.
Tudo no Galaxy é muito rápido, mas bem feito. Então, se você para pra prestar atenção, você vê. Às vezes as pessoas não percebem, né? Igual você falou, que o Luma sai de você a hora que você dá o spin. Então, presta bastante atenção se você não tava prestando atenção. Que a hora que você dá o spin, ele levanta o chapéu, o Luma sai, gira e volta pra dentro do seu chapéu. Então, por isso que tem o cooldown, porque ele só vai funcionar quando vocês estiverem juntos de novo.
Sim, até porque é uma questão meio narrativa, né? Que lá no começo você fala com a Rosalina e a Rosalina fala: ah, vou deixar esse Luma encarregado de te ajudar.
Isso.
E aí esse Luma, que é um Luma especial, ele vai ficar com você o tempo todo, né? E quando você completa uma fase, na hora que você sai e volta pro Observatório dos Cometas, você percebe que o Mario, ele olha pra câmera assim e sai o Luma de dentro
dele.
Isso,
ele tira o chapéu, o Luma dá uma giradinha e ele põe de volta. É muito legal, é tudo muito bem feitinho. E outra coisa que você acaba percebendo mais pra frente do jogo, em alguns momentos muito específicos, é como funciona o spin. Que a gente tava falando do Mario 64, que você dá socão nos bichos, né? Você vai lá dar soco, dar chute e tudo mais. O spin nada mais é do que o braço do Mario crescer, ficar enorme, e ele socar os inimigos também. Porque em alguns momentos do jogo, a hora que você dá um spin, por exemplo, em alguma coisa que você vai ativar, ele congela o jogo. E aí você consegue ver o Mario com dois braços gigantescos. Por um segundo, você consegue ver o Mario parado, com dois braços gigantescos e os punhos dele estão fechados, enormes também. E esse é o sistema do spin.
Eu não tinha notado isso.
Esse é o sistema do spin. O braço dele cresce, fica com dois pulsos gigantescos e ele tá girando e dando murro nas coisas enquanto ele gira. Então, em alguns momentos, você vai perceber. Às vezes você dá um spin pra quebrar uma pedrona, por exemplo, que tem um launcher dentro. E aí ele dá uma congelada rapidinha pra mostrar que o launcher saiu, que o launcher tá livre. E aí você vê o Mario grandão, assim, você vê o Mario com dois braços grandões. É muito legal. Então, são pequenos detalhes que estão ali, sabe? Que eles podiam simplesmente fazer o Mario girar e não ter nada ali, sabe? Ser um furacãozinho, ser alguma coisinha. Mas não. eles pensaram em tudo, assim, ah, o Mario vai, o braço dele vai crescer e tudo mais, e aí o Luma vai sair do chapéu dele pra dar o cooldown e tudo mais. Então é tudo detalhadinho, tudo...
Tem todo um contexto.
Todo um contexto. E aí, esse lance da barra de vida ter diminuído é exatamente por isso que o Flávio falou. O jogo, ele não é fácil. Ele vai te desafiar em muitos momentos. Mas é fácil você entender o que você tem que fazer e você saber se livrar de algumas armadilhas. E aí você não precisa nem de uma barra de vida tão grande como é a do Sunshine, de 8 vidas, senão você não ia morrer em momento algum. O jogo não ia ter desafio nenhum com uma barra de vida de 8. Então 3 é exatamente o que você precisa. 6 em alguns momentos específicos. E esse 6 é
totalmente... Tem bastante moeda.
Muita moeda pra você recuperar a vida.
Isso é importante. Você perdeu um pedacinho de vida, a não ser que você esteja num chefe que você não consegue pegar moeda. E às vezes você consegue e você não sabe. Então, se você tá jogando e você não sabe do negócio do chão amarelo, olha, dá uma olhada no chão sempre, porque tem, em muitos momentos, uns brilhozinhos amarelos, com seus pontinhos, assim, dourados, né? Se você pegar o controle de movimento e mirar pra lá e tacar uma Star Beat, você faz aparecer uma moeda ali.
Isso.
Então é importante saber disso, porque às vezes você tá precisando de uma vida, né? Você tá num chefe, tá no meio da batalha, você não tem mais vida, né? Aí você pode fazer surgir uma moeda ali.
Às vezes são esses pontinhos amarelos, às vezes são uns brotinhos de flor.
É,
eles brilham.
Uma moeda enterrada.
É, eles brilham no chão e aí você atira e sai a moedinha. Então porque quem te fala isso são os Lumas que estão no cenário, mas nem sempre você para pra falar com todo mundo, né? Nem sempre você para pra prestar atenção no que cada um tá falando.
Que é o Sunshine. O Sunshine você tem que falar, porque às vezes você entra na fase e agora o que eu faço? Aí você conversa com os bichinhos, ah, entendi, eu tenho que carregar a melancia por cima dessa ponte pequenininha. Que
ódio.
Agora o Galaxy não.
E outra coisa que acabou levando esse efeito do jogo te deixar claro como que as mecânicas funcionam e se você fizer direitinho ela vai funcionar, são as vidas, porque o Mario sempre foi sobre acumular vidas, né, e você guardar elas pra próxima run. O Mario 64, o Mario Sunshine, o Mario Galaxy, ele quebrou essa tradição, então toda vez que você liga o jogo, você volta com 4 vidas. Por quê?
Isso.
Porque é muito fácil conseguir vida no Mario Galaxy. Muito fácil. Você tá fazendo...
A Peach já te manda uma carta
com 5 vidas logo na hora que você liga o jogo. Só que qualquer run que você faz de uma hora e meia, você acumula muita vida. Muita. Uhum. Você faz 20, 30, 40. Isso era coisa que não... Conseguir vida no Mario Sunshine é uma...
Oh,
é um inferno. É um inferno. Você faz runs, e você tá com 10 vidas ali gritando, assim, sofrendo.
Eu fico no... O máximo que eu cheguei, acho que foram 6.
Então, e aí você perde muita vida, porque... Então você vê muito game over, porque você perde muita vida tentando fazer aqueles desafios mais... Sem o Flood e tudo mais. E é impossível coletar vida. No Mario Galaxy, não. No Mario Galaxy, se bobear, começa a pipocar, cair vida na sua cabeça.
Exatamente.
Por isso que eles resetam sempre. Então, sempre que você começa o jogo, você começa com 4 vidas. Mas fica tranquilo, que ali no Observatório você já consegue umas 6, 7. Só
eu achei bem sacanagem, porque eu acho que a Nintendo ela quer pegar aquela moda do Super Mario World, né? E replicar. Porque o Super Mario World tinha o negócio da fita, né? Quando você jogava Super Mario World no Super Nintendo, você tirava a fita e as vidas voltavam sempre pra 5, porque a fita não gravava a quantidade de vidas que você salvava.
Ah, eu não sabia disso.
Ah, é?
Sim, é assim que funcionava. Tipo, o Super Mario World, ele foi... Não foi o primeiro Mario que tinha save, né? Porque eu acho que o Super Mario Bros. 3 tinha save,
sim,
eu acho. Tá, mas o Super Mario World, ele tinha esse negócio de ele salva o jogo, mas ele não salva a quantidade de vidas que você tem. Então toda vez que você tirava a fita e você começava o jogo de novo, ele resetava o seu número de vidas pra 5. E eu fico pensando, pô, pra que voltar o número de vidas pra 4 no Super Mario Galaxy, sendo que já era Wii, já era uma outra época? Tipo, não faz sentido.
Ah, mas é porque senão é isso, você vai ficar com 100 vidas o tempo todo.
Exatamente. É. Ou se for no caso do 3D World, 1000.
Então, isso vem do que a gente tava falando, já falou várias vezes, que o Wii, ele chega pra trazer novos públicos. Público que nunca jogou videogame tá pegando no console agora. E...
Que é isso?
O celular pitando. Puta, hoje tá difícil! Enfim, é o público que nunca jogou videogame, tá chegando agora. E aí, se você pega um jogo muito difícil, eles vão querer, vão reclamar. E a própria Nintendo já falou isso várias vezes. É a filosofia deles, né? Pra atrair pessoas que nunca jogaram, pra gente tentar aumentar o público, deixar o videogame mais popular. O Mario Sunshine, ele é o ápice da dificuldade, porque era aquilo que a gente falou. Ele veio... A Nintendo, ela acredita que você já jogou milhões de jogos de plataforma antes e você tá apto a se adaptar àqueles controles, àquele sistema bem difícil, aquelas plataformas bem difíceis. E aí ela chega no Wii com uma proposta totalmente diferente. Vamos deixar o videogame mais acessível. E aí entra nisso. Tipo, o jogo ele é fácil, mas ele não é. Ele é fácil se você quiser só passear, pegar as estrelinhas ali e tal. Você consegue terminar ele de boas. Uhum. Mas se você quer pegar tudo, e mais a fundo, ele é bem difícil. E aí a Nintendo vem com essa filosofia até hoje. Por isso que às vezes as pessoas falam que os jogos do Mario ou Zelda, eles demoram a ficar interessante e tudo, porque eles demoram um pouquinho pra ter um desafio real mesmo, mas porque no início ele é mais pra aquela galerinha que tá começando. Eu não sei se é bem isso, né, mas ele é mais pra no início mesmo, ele é um passeio e tal, e depois ele vai ficando bem difícil à medida que você vai dominando e aprendendo a jogar.
É, o Wii ele foi bem experimental, né, porque ele era um bem diferente, ele tava trazendo ali os controles de movimento e tudo mais, então ele é um jogo muito experimental, mas a impressão que dá é que no Galaxy eles já sabiam exatamente o que eles queriam, né? Como uhum. eles adaptaram isso de forma muito perfeita pro Wii Remote, né? Porque você vê, por exemplo, o Skyward Sword. O Skyward Sword, ele veio mais pra frente, ele usa o Motion Plus, né? Pra fazer um por um lá e tudo mais. E ele é, ele é perfeito. É 100% perfeito. E exatamente por isso, ele dá um trabalho, ele dá uma dor no pulso, as lutas com o Guilherme lá, meu Deus, eu quero morrer quando eu faço uma lutinha daqui, haja pulso pra fazer aquilo lá.
Você tem que só matar ele e parar de jogar, aí depois você continua as fases.
E o Galaxy não, ele é um pouco mais sutil, então você é um spinzinho ali, você gira, dá uma mexidinha no Wii Remote pra dar um spin e mexe ele na tela pra pegar Star Beats. Então, ele, como ele já tava ali no começo, ele tava fazendo uma utilização um pouco mais simples, ele é mais funcional no sentido do Wii Remote, né?
Então, ele mistura as duas formas de jogar. Você joga de maneira tradicional com inserção de movimento. O Skyward Sword, ele é totalmente movimento.
Sim. A gente já entra no Collection, né? Vou falar um pouco das mudanças, exatamente para falar desse sistema de movimento. No Collection, o que eles fizeram? O pessoal ficava, como será que vai adaptar Super Mario Galaxy para um controle tradicional, né? Foi uma forma bem... que é o que o pessoal falava, né? É assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer. E foi assim que a Nintendo fez. Pegar Star Beats com a tela touch, quando você tá no modo portátil, isso é perfeito. Eu não consigo mais pensar em pegar Star Beats de outra forma. Eu ainda não joguei o Mario Galaxy na TV, porque eu não quero ter que pegar Star Beats com o pointer, sabe? Eu só quero pegar Star Beats com a tela touch, porque é muito fácil e pior é que muito eu gostoso.
Eu joguei no portátil, né? E, assim, é legal pegar, só que meter o dedão na tela na hora que você tá vendo aquele monte de coisa acontecendo me atrapalha um pouco.
Atrapalha um pouquinho, mas eu já tô criando um sistema lá e tá funcionando muito bem, sabe? E eu tô adorando.
No meu caso, eu jogo com o Pro Controller, né, e às vezes, quando são algumas fases específicas, por exemplo, quando você tá sobre a Star Ball, você tem que se equilibrar, né? Aí eu acabo jogando, eu tiro os Joy-Cons e eu jogo com o Joy-Con direito.
Sim.
Mas eu jogo com o Pro Controller e o giroscópio pra pegar Star Beats, você aperta R e já tá, tipo, automático. Aperta R e começa a girar e é muito legal, assim.
Inclusive, pot dicas, se você estiver fazendo aquela galáxia da raia, Não a primeira, a do desafio, aquela da Estrela Verde.
Loop the Galaxy. Isso,
Loop the Loop lá da Estrela Verde, faz com o Joy-Con solto, só com o Joy-Con direito. Você vai ter total controle do que você tá fazendo e vai ser muito fácil fazer.
E é uma fase muito difícil se você passar com um Pro Controller ou com...
Nossa, no portátil é impossível. Impossível.
É, os Joy-Con tem mais precisão que o Wii Remote, né? Então, acho que já ajuda bastante.
Sim, sim. E fazer com o Joy-Con direito, só com ele, assim, girando, é muito gostoso. Você gira muito pouco. Ela obedece exatamente o que você tá fazendo. Ela obedece também no portátil, só que o problema do portátil é que você virando o portátil todo, você tá virando mais do que você precisa a todo momento. Então, é muito difícil de fazer.
Eu acho que o que essa coletânea fez pro Galaxy também é muito importante, porque ela dá a opção, né, você pode jogar com controle de movimento, mas você pode jogar com os controles tradicionais.
Exatamente.
Porque muita gente reclama, né, que a Nintendo na época do Wii meio que só ficou com controle de movimento e não tinha opção.
Esse sou eu, porque eu odeio o controle de movimento. Ou você gosta ou você não gosta.
E aí, se você não gosta, o problema é seu, sabe? Tipo, você não vai jogar. E aí muita gente se afastou nessa época. E agora a Nintendo tá dando total opção em vários jogos dela, quase todos os jogos dela, ela tá dando opção. Você quer jogar com movimento? Ok. Você quer jogar com controle tradicional? Pode também, sabe?
Pode vir, Skyward Sword HD.
Nossa. Por favor. Assim, será que vai ser a primeira vez que eu vou terminar esse jogo?
Mas eu fico na dúvida se isso vai ser legal, porque a graça do Skyward Sword é os itenzinhos ali, você controlar aquela abelhinha com o direcional, você fazer um movimentinho, ele é o... Não, claro, os puzzles são legais e tal, mas você interagir com aquele universo, com os movimentos, é muito legal, eu acho muito interessante.
Então, mas vamos fugir do assunto um pouco aqui, coisa que a gente nunca faz. Eu acho que isso vai funcionar da seguinte forma: tem coisa no Galaxy que ela não é opcional. Por exemplo, a raia e a bolinha que você vai andando em cima dela. Você não pode mover ela com controle. Você só pode mover com movimento. Se você tiver no portátil, você tem que girar o portátil. Se você tiver na TV, você tem que girar o controle. É assim que vai funcionar o Skyward Sword. Você, quando for portátil, você vai atacar com o A, né, espada normal. Você não vai ter mais os controles de espada, isso só vai funcionar na TV. Mas quando você estiver jogando o Beetle, por exemplo, ou mirando, eu tenho certeza que ela não vai dar a opção de mirar com direcional.
Ou
mexer o Beetle com direcional. Você vai ter que girar o portátil, e se você tiver na TV, você vai girar o controle. Então eu acho que ela vai fazer esse meio termo, sabe? De dar a opção em alguns momentos, e em alguns momentos ela vai falar, não tem opção. Você tá com o Switch aí na mão, gira esse caralho desse Switch.
Eu penso muito no que é o Zelda... Os Zeldas de 3DS, né? Que você mira com a flechinha. Aí você pode usar ali o direcional, mas também pode mexer o giroscópio. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Sim.
Talvez seja algo assim. Mas, por exemplo, aqueles negócios que você tem que matar o bicho, que ele vai abrir a boca e você tem que atacar ele na diagonal, certinha. Isso aí deve ser movimento também, será? Ou então eles adaptam pro...
Eles podem mapear controle, né? Porque o Switch, ele tem, sei lá, uns 10 botões a mais que o Wii, né?
Se eles fizerem a solução do Mario Galaxy, que é, você aperta R, você coloca um ponteiro no meio, e aí esse ponteiro você tem que usar pra cortar, tipo o que é... Vocês já jogaram Severed?
Sim, sei. Eu adoro Severed.
Então, se for um jogo tipo Severed, que no portátil você corta com...
Caraca!
Com a mão, e vai ficar, pra mim, é perfeito. Por quê? O meu problema com o Wii é que o sensor de movimento do Wii é a coisa mais de corno que já inventaram. Porque você tem que ficar numa altura que você não pode mudar a altura. E o meu braço dói, cara. É por causa disso que eu não consigo terminar Skyward Sword. Eu odeio ter que ficar naquela altura. Porque no Switch é diferente. Eu tava jogando Mario Galaxy e eu tô com a mãozinha encostada no meu colo aqui. Entendeu? E é gostoso.
Uhum. É exatamente por isso que eu gosto de jogar Twilight Princess no Wii, mas não gosto de jogar Skyward Sword, porque no Twilight Princess, pra você mexer a espada, é só você lançar o braço de qualquer jeito, assim, blá, blá,
aí,
e ele vai dando espadada, sabe? Agora no Skyward Sword não, é tudo precisão, é um por um, então você tem que fazer o movimento certo. Então acho que isso que você falou funcionaria muito legal. Você dá as espadadas tradicionais, e se você tiver no portátil e quiser dar uma espadada lateral ou de outro sistema, você corre com o dedinho na tela e, sabe, e dá o coisinha, aí você pronto.
É pra esses inimigos, ou você, se você tiver no portátil, você corre o dedo na tela. se você tiver no Docked, você coloca tipo.
Não, aí no Docked vai funcionar igual. No Docked vai funcionar igual, porque ele vai fazer os mesmos movimentos do eRemote.
Eu acho que a melhor opção é assim mesmo. E adaptar ali pro direcional direito.
Agora, voltando pro Galaxy, era exatamente isso que eu queria falar no sentido de adaptar os controles. O spin no Y é a melhor coisa que a Nintendo já inventou pra mim. Porque assim, o spin, ele funciona perfeitamente no eRemote. Assim, perfeitamente. Você mexe o controle, ele gira. Só que o meu timing, eu acho que não era tão bom pra alguns inimigos. Principalmente pra aquele que atira a pedrinha em você. Eu chegava perto dele...
O eRemote, ele tinha um atrasinho.
Deve ser coisa de meio milésimo de segundo, mas que faz a diferença, sabe?
Sim, e ele tinha um atrasinho do tipo... Eu sei que o eRemote é feito pra você balançar mesmo ele. Mas se você fizer uma balançada mais fraca, talvez ele possa não funcionar. Eu tô com um eRemote que ele não tá tão bom. E às vezes eu rodava, eu fazia assim, tipo, um pouco fraco. E ele não computava o movimento. Então, também era uma coisa que... Talvez seja porque o hardware já não tava tão legal. Talvez, né?
Agora, o spin no Y é de uma precisão tão absurda que eu não perco um inimigo mais. Sim, mas não tem um erro no jogo. Eu não perco mais vida, quase, sabe? Você chega perto do inimigo, você aperta o Y, é instantâneo. Você não perde aquele timing que você tinha, sabe? Tipo, vai, eu vou correr agora que ele tá... Porque tem uns inimigos que pulam, né? Tem uns inimigos que dançam. Então você tem que saber... Ele tem que estar no chão, ele tem que estar bem na sua frente pro spin pegar. E o timing é perfeito pra aquelas aranhinhas que dão aquele pulo alto. Às vezes elas estão pendurando em T e tudo mais. O spin no Y foi a melhor coisa que já aconteceu no mundo dos games pra mim. Porque o Mario Galaxy melhorou 800%. E é aquilo que o Flávio falou. Ele é uma opção, inclusive, no Docked. Se você tá jogando com controle de movimentos, você pode continuar utilizando o spin no Y.
Sim.
É uma coisa que o cérebro às vezes não associa, porque às vezes eu tô jogando na TV um pouquinho e eu mexo, mesmo sem querer, assim.
É, eu gosto de mexer o controle.
Mas eu amei essa opção de você poder dar o spin no Y, e isso melhorou muito a qualidade de vida de quem tá jogando, assim, sabe? Porque eu achei que deixou tudo muito mais preciso. Você acerta os inimigos com muito mais facilidade. As batalhas contra os chefes melhoraram 800%, porque a precisão agora tá... Eu acho que aquele milésimo de segundo de atraso que o eRemote tinha, ele foi quebrado, e isso faz toda a diferença.
Acho que o lance do Wii é que, tipo assim, ele foi... A primeira coisa, acho que no mundo, assim, a trazer sensores de movimento de forma precisa e útil dentro de um jogo. Então, claramente, quando você está criando algo, quando você está inovando em algum sentido, né? Você está criando um mercado, qualquer coisa que você está iniciando, claro que ele não vai ser perfeito. E isso acontece com o Wii, né? Tipo, tanto que teve melhoria depois com o Motion Plus, mas mesmo assim não era perfeito. Hoje em dia a gente tem esse sistema de movimento muito mais preciso e a opção, né? Que a gente já falou que tem as duas formas, que talvez na época não seria possível, porque o controle não tinha botão suficiente para você adaptar o spin do Mario ali. Então, assim, tudo que a gente tá criando algo novo, com certeza, é perfeito, não vai ser, né? Depois de uns anos que vão vir coisas novas. Então, hoje em dia, o sensor de movimento do Wii tá aí no todos os lugares. Celular tem, tudo tem, e funcionando muito melhor. Mas porque teve esse pioneirismo ali, né? Teve o início todo lá na época do Wii.
Se o Orkut ainda existisse hoje em dia, eu ia criar uma comunidade, eu só uso o spin no Y. Um membro.
Então, só um detalhezinho, que eu tava com muita saudade do menuzinho do Wii, achei tão bonitinho. No novo, agora em HD, ficou tão legal.
Lindo, né?
O Mario Galaxy, ele tem como fala, HUD, todos os elementos dele ali são baseados no menu do Wii, né? Então, mesmo que você tá dentro do jogo, os menus,
você
os botões...
Você reconhece o Wii, né?
É exatamente. Bem
parecido mesmo.
As bordinhas, a mãozinha...
Esse botãozão grandão pra você não errar com o
movimento. Isso, aí a gente entra numa coisa que eu senti um pouco de falta nessas adaptações, mas, claro, não vai fazer diferença nenhuma, é que no portátil, eles mapearam algumas coisas pro touch E elas são exclusivas do touch.
Você não pode fazer no analógico, né?
Então, eu acho que o analógico com a mãozinha ia ajudar bastante. Porque às vezes a pessoa não quer ficar passando o dedo na tela, sabe? Não quer ficar...
Sim, cara, é verdade. Bem lembrado. Isso daí me incomoda.
Claro, se ela tá jogando o Galaxy no portátil, ela não vai ter opção. Porque pra pegar Star Beat, você vai ter que tocar no touch. Tudo bem. Mas adaptar o menu, sabe? Pro direcional. Aparecer uma mãozinha e você leva o direcional até onde você quer e aperta um botão pra acessar. Mas não, você tem... É tudo no touch a questão de menu. Então, pra acessar o jogo, você vai lá escolher seu planetinha pra escolher o save. Você tem que tocar no planetinha, tocar no ok. Pra finalizar cada fase, que tem aquele monte de notificação. Ok. Salvar, tudo mais. Tudo no touch. Não tem opção de você levar o direcional até lá. Em alguns momentos ele muda pro botão, então se você tá escolhendo uma fase, por exemplo, então você vai, clica na estrelinha azul pra entrar no observatório, escolhe a galáxia que você quer, tudo com touch. Aí quando já tá na estrela, você pode apertar o A. Quando já tá mostrando qual estrela que você vai pegar e a descrição dela, se você aperta o A, ele entra na fase, porque ali não tem escolha, né? Você só pode, você pode voltar, mas se você tá ali pra escolher aquela estrela, então ele já tá selecionado, você pode apertar o A. Mas eu senti falta de um menu com direcional, em que aparecia a mãozinha e você vai clicando com os botões. Mas é uma coisa assim que, tipo, beleza, tranquilo.
Poderia ter, seria legal, mas...
Mas não estragou a minha experiência, sabe? Já passou. E o Mario Galaxy também, ele resgatou os power-ups, né? Que eles estavam desaparecidos. A gente falou dos power-ups do 64, que eles estavam tentando entender como que funciona o power-up 3D. Então, são os power-ups mais bobinhos, né? Rapidinhos, que ficaram marcados, né? O Mario Voador, Metal Mario e tudo mais. Mas aí chegou no Galaxy, eles entenderam como que eles queriam e como que ia funcionar power-up em 3D. E foi muito legal, porque eles fizeram... Alguns power-ups são temporários, por exemplo, Fire Flower, Ice Flower, porque senão é aquilo que a gente falou, o jogo ele já tem uma mecânica muito boa, né, que facilita tudo. Se você pega uma Fire Flower e pode ficar a fase inteira com ela, você não tem desafio nenhum, né?
Você quebra um pouquinho.
Você quebra o ritmo do jogo, então...
Essas estrelas, os power-ups são usados para puzzles específicos,
isso,
né? Momento específico.
Exatamente. O que eles fizeram? Eles colocaram essas flowers em puzzle, sabe? Uhum. Não é só pra matar inimigo, serve pra matar inimigo, mas normalmente você nem foca em matar o inimigo, porque, por exemplo, você tem a Fire Flower pra acender duas tochas que estão lá na PQP, e aí você tem que correr, pular e se atirar com Star Launcher e não sei o que, pra chegar lá a tempo pra acender as duas tochas. Então você não fica focando em matar inimigo no meio do caminho. Eles foram feitos pra puzzle. Aí tem os power-ups que são, entre aspas, pra sempre, né? Que você vai ficar naquela fase com eles o tempo todo. Que é o Boo, o Bee Motion, que transforma você numa abelha.
Eu adoro esse, é muito bom.
Sim.
E o Spring Motion, só que eles, claro, eles têm vulnerabilidades, né? O Boo você não pode passar na luz, a Bee Motion você não pode pisar em água, senão você perde o power-up. E o Spring, assim como todos os outros power-ups, você perde se você levar dano.
Uhum.
O Spring, eu gosto da mecânica dele, mas eu odeio me mover em Spring, porque é impossível.
Ah, é chatíssimo. É tipo aquele sapo do Odyssey, mas o sapo ainda é melhor.
Porque normalmente, quando tem o Spring, ele vai te colocar umas plataformas super estreitas no caminho, com 500 inimigos atirando em você, e você tem que pular super alto.
Tem uma fase que eu aprendi a usar o Spring Mushroom. Eu não tava aprendendo, né, quando a gente tava naquela Beach Bowl Galaxy. Eu ainda não sabia usar muito bem, que você tem que pegar uma na Purple Coins lá deles. Você tem que pegar uma moeda atrás da cachoeira, depois você tem que subir nas outras plataformas, nos outros terrenos mais altos. Mas eu aprendi a usar ele naquela fase lá pra
robô.
Frente, eu acho que é a do robô, que tem duas paredes muito próximas, você faz tum-tum-tum-tum, você começa a aprender a fazer wall jump com ele. Então é bem mais legal.
O que eu mais gosto desses power-ups novos é a abelhinha.
Ah, é.
Ela é demais.
Ela é bobinha, né? Ela não faz muita coisa, mas ela dá uma voadinha um pouco mais alta, ela consegue parar em flores, coisa que o Mario não consegue fazer. Mas é muito gostosinho, né? Ela fica fazendo barulho.
O Mario fica a coisa mais fofa do mundo. Eu preciso dar pelúcia daquilo.
Sim, eles aprenderam a fazer um negócio que é tipo, ela tá escalando uma colmeia que é vertical. Só que funciona essa escalada, ela funciona pra você como se você estivesse jogando um jogo de plataforma top-down.
É, então, exatamente. É muito
legal essa jogada, assim.
Sim, sim. São alguns dos melhores momentos do jogo. E eu acho que o que eu menos gosto é o de voar, o Red Star, porque eu não tenho controle nenhum do que eu tô fazendo. Eu uso muito pouco. Eu uso naquela fase que você tem que pegar as primeiras moedas roxas.
É na Gateway Galaxy, é onde você ganha ele, né?
E é isso aí, eu não fico usando ele pra voar no observatório, eu prefiro usar aqueles pontos de luz.
Nossa, no observatório eu só uso ele, eu odeio aqueles pontos de luz. É,
eu não tenho controle, eu vou voar, eu passo reto, aí eu dou o pulo de bunda pra poder cair no lugar certo, eu erro e caio no espaço. Eu não consigo controlar aquele Mario, aquele Mario bootleg lá, que é aquela cor dele, parece aqueles bonequinhos que vem de camelô, do Mario falso. Mario Galaxy, ele trouxe uma coisa que o Sunshine já estava fazendo ali, né? O Mario 64 fez, o Sunshine fez de uma coisa de um jeito um pouco maior, que é contar uma história. Né? Uhum. Eu acho que talvez por isso eu goste mais do 2, porque o 2 é mais direto. Mas aquela história precisava ser contada, né? Então, o que que acontece? O Mario, ele tava lá feliz no Mushroom Kingdom, começa com ele correndo com os braços abertos, feliz da vida, tava tendo um festival, Star Festival, e aí o Mushroom Kingdom é atacado pelo Bowser.
Meio ameaça.
Quem iria imaginar?
Fiquei perplexo.
Quem iria imaginar uma coisa dessa?
Deep Lore, Mario.
Deep Lore, é. Aí o que que acontece? O Bowser recorta o castelo da Peach e leva o castelo pro espaço, né? Eu acabei descobrindo tardiamente que isso é uma cópia do plot do Paper Mario. Na verdade, ele não é tão inventivo assim. No Paper Mario, ele faz exatamente a mesma coisa. Leva o castelo da Peach pro espaço. Então, o Galaxy não tava inventando, era nada. Mas aí, o que que acontece? O Mario vai junto, né? Ele é levado num pedaço de terra lá pro espaço e ele é arremessado longe pela Kamek e vai parar num planetinha onde ele encontra esses Lumas, né? E aí ele conhece a Rosalina. Rosalina, ela é tipo a rainha do espaço, né? Ela é a mãe, entre aspas, de todas as estrelas, de todas as Lumas, de todos os seres celestiais. E ela viaja pelo espaço e a cada 100 anos ela passa pelo Mushroom Kingdom. E dessa vez, pelo ataque do Bowser, o observatório dela perdeu energia. Eles drenaram todas as Power Stars, que dão energia pro observatório, e o Mario tem que ajudar a buscar. Mas o interessante no Mario Galaxy é que você tem a Library, né, da Rosalina, onde ela vai contando a história dela. E aí você descobre claramente que ela é filha da Peach, porque quando ela tá contando a história dela lá, ela fala da mãe dela.
Sim.
E aí quando mostra um close da mãe dela, a mãe dela usa os brincos redondinhos que a Peach tem, e aquele corte de cabelo, que parece uma árvore de Natal, né? Que é as pontinhas pra cima dos dois lados.
Sim.
Então, porque como a gente tá falando de espaço, né? De buracos negros, de fendas temporais, ela vive num tempo diferente, né? Porque ela vive muitos anos. Ela fala que ela passa lá a cada 100 anos. Então, é bem diferente o jeito que ela vive do jeito que as pessoas vivem na Terra. E isso é muito legal, né? Porque você tá contando uma história mais pra frente. Porque ela fala que a mãe dela morreu, foi enterrada numa árvore embaixo do castelo. Aí mostra o castelo. É o castelo, né? Da Peach e tudo mais. Isso é muito legal. Que, claro, eles não falam isso com todas as palavras. Mas que tá ali é que a Rosalina é filha da Peach.
Fica explícito, né? Assim, fica... Explícito não, fica...
Fica implícito. Implícito,
né? Mas né?
Porque é claro, é assim, a hora que mostra a mãe dela, você sabe que é a Peach. É, são os traços da Peach, é o detalhe da Peach, não mostra de inteiro, assim, não mostra tudo mais, mas é ela. E aí você vê essa relação, né? Que ela tá ali tentando ajudar a todo custo e tudo mais. Talvez nem ela saiba que quem ela tá tentando ajudar é a mãe dela, ou sabe, só que não precisa entrar nesses detalhes e tudo mais. Mas é muito legal, sabe, essa historinha. E aí no 2 eles droparam tudo. O 2 eles passam num universo paralelo. Aí cria o Mario Verso e tudo mais. Mas não vem ao caso. Eu gosto mais do 2 porque ele é direto. Né? Eles, no 1 eles já contaram a história.
É o Mario tradicional, né? Tipo assim, é pan, é isso aí.
É, o 2 começa, porrada, e aí não tem aquele negócio de ficar indo atrás das fases. As fases acontecem num mapinha que você pode selecionar, que eu acho que isso também ajuda bastante. E aquilo que a gente tava falando no outro episódio, né? De remasters e remasters, né? Esse, como foi um remaster mais simples, eles mantiveram todas as mecânicas do jogo. A gente tava falando do remaster do Wind Waker. Uma coisa que podia se beneficiar bastante num remaster trabalhado, onde você pode mudar as mecânicas, é acessar as fases, né? Uhum. Você podia ter um lugar para você acessar todas as fases, ou se teletransportar de uma doma para outra, por exemplo.
Cara, o negócio de você ficar na...
Porque ficar indo nas domas é chatinho pra caramba, vai.
Sim, você tipo fica meio perdido, às vezes você fala, ah, eu preciso ir em tal mundo. Pô, onde que ele é? Aí até você lembrar onde ele é e até você lembrar como você chega na doma. Então, quando eu abri o Red Cap Mario lá, a Red Star, na verdade, né, o Red Cap Mario, você consegue acessar muito mais fácil. Então, por isso que eu dei preferência pra ele, né? Ele é mais difícil de controlar, mas fica lá, ah, não vou ficar indo nas domas, não. É sacanagem isso daí.
Eu acho assim, tipo, poderia, né, pra você chegar ali, pra você chegar a primeira vez... Você passa, chega lá, mas aí depois põe lá um menuzinho ali pra você escolher e selecionar.
Sim, naquela luma que fica lá do lado da Rosalina o tempo todo, você podia acessar ela lá e clicar e ir direto pra fase. Assim, depois que você já abriu, sabe? Depois que você já foi em cada doma, abriu cada fase, pra voltar nela, eles podiam ter remapeado os controles. Mas aí, claro, só funcionaria no remaster trabalhado, igual seria o remaster do Wind Waker. Esse remaster que eles mantiveram as mecânicas, só mapearam alguns botões, aí não tem muito o que fazer. Mas ele poderia se beneficiar muito de uma mudança. Quem sabe no 2... O 2 já é assim, né?
O 2 já é assim.
Esquece. Ele poderia se beneficiar muito de uma mecânica de facilitar o acesso às fases. É tudo perto, é tudo ali do lado, mas é chatinho. É muito chatinho. Você tá lá embaixo, você tem que ir lá na doma de cima, você tem que pegar aquela luzinha, vai pra cima. E tem uma luzinha depois que você abre lá que te leva direto lá pra cima. Mas aí você tem que sobe, aí depois tem que cair lá na de baixo, aí depois você não sabe se é o bedroom, se é a kitchen, qual que é o bedroom, qual que é a kitchen.
Sim.
É do lado direito. Eu já sei de cabeça, porque eu já joguei esse jogo 500 vezes, mas às vezes, se você tá jogando pela primeira vez, você se perde. Mesmo que você vá lá na luma preta e fale pra ela, qual fase que eu tenho que ir? Ah, tem uma Star Beat aqui na kitchen. Mas que caralho, onde que é a kitchen?
A luma preta, acho que é a Polari, né, que chama?
Elas têm nome?
Tem, a Polari tem nome. É a única que tem um nome diferente.
Ah!
É Polari. É, a única que tem nome é ela, porque ela é descrita como The Eldest of the Lumas, tipo, a mais antiga, a mais velha, a sábia.
Ah, eu não sei, eu acho que eu não reparei nisso, gente.
É, Deep Lore, né? Deep Lore de Mario.
Vamos entrando, vamos fazer a nossa creepypasta do Mario.
Eu falei que eu virei um especialista em Mario Galaxy, vocês não estão acreditando.
Vou fazer nossa própria creepypasta. Mas, sabe, então você tinha que ter melhora nessas mecânicas, porque às vezes você tá jogando pela primeira vez, você se perde. Você não sabe qual que é a kitchen, qual que é o bedroom, eu sei de cabeça.
Você perde muito tempo tentando achar as fases.
Sim.
É, poderia ter uma maneira mais rápida de chegar nelas depois. Sim. Você chega, com certeza. Com todos eles, né? Tipo, o Sunshine, por exemplo, tem hora que...
Nossa, não. E olha, uma coisa que a gente não falou no episódio do Sunshine, é que o Sunshine, ele tem 7 fases. 7. Uhum. A diferença dele pro 64 é gritante, porque o 64 tem 15 e o Mario Sunshine tem 7, é menos da metade. São pouquíssimas fases. Mas aonde essas fases estão e quais são elas, é loteria, meu filho.
É, você tá passando, olha um caninho, vou entrar, olha a fase.
Se você, aí você não sabe, aí você fala assim, nossa, eu lembro que tinha aquela fase lá, que era um parquinho, mas pra onde que eu vou? É aquele cano que tá lá em cima.
Exato.
É aquele, porque... Duas ou três, elas têm mostra de fora como elas são por dentro.
Uhum.
Mas as outras não. E aí você não sabe se é fase única de pegar uma estrela e você nunca mais ter que voltar, se é fase grande de pegar 10 shines. E é horrível andar na Delfino Plaza e tentar encontrar as fases.
Assim, o Sunshine, ele tem 7 fases, mas ele tem... Todas elas são distintas umas da outra, né? O Super Mario 64, algumas são repetições de fases antigas, né? Tipo assim, repetição não, é uma versão diferente de uma fase que já passou.
E ele tem 7 fases de 10 estrelas, né? Ele tem várias outras fases menores, que você pega um...
Tem 10 estrelas?
Tem 10 estrelas em cada fase, tá?
Eita.
São 8 estrelas que ele vai te mostrar, duas Isso. secretas... Na verdade, são 11 em cada fase. São 8 estrelas que ele vai te mostrar, duas secretas e o Shine de 100 moedas.
Ah, não. Sério que tem de 100 moedas? Ah, não.
Tem o de 100 moedas, que é um saco. Que foi uma coisa que eles droparam no Mario Galaxy. Porque o Mario Galaxy, apesar de ter bastante moeda, não tem fase com 100 moedas. Assim, dificilmente você vai conseguir 100 moedas, porque agora você ganha vida pelos Star Bits, né? Então, cada 50 Star Bits que você ganha uma vida. E é aí também que tá a facilidade do Mario de ganhar vida, né? Porque você consegue muito Star Bit em algumas fases. Tem fase que você sai com 300, 400.
Mas tem duas Shines secretas, gente. Nossa, eu pego as 8 e pronto.
Tem duas secretas em cada fase.
E tem um negócio também no Galaxy que é, quando você morre, você, claro, perde uma vida, mas você não perde as suas Star Bits. Então, se você tá numa fase muito, muito difícil, você
Nossa,
vai pegando...
Nossa, você acumula muito.
E você acumula 1000. Tipo, teve uma fase que eu acho que era... Lembro se era uma... Acho que não era uma corrida. Era uma fase de moeda roxa. Eu acho que era aquela fase
aquela
de moeda roxa.
Aquela da lava, né? Que tem o vulcão.
Isso, é.
Aquela ali você pega muito Star Beat.
Sim, eu fiquei pegando. Porque eu morria várias vezes, né? Eu falei, ah, beleza. Então, eu vou pegando o Star Beat até umas horas.
Sim, e você vai precisar. Porque os Lumas famintos... Eles perdem muito Star Beat.
Nem tive problema com o alfabeto.
É, porque eles reinventam a... Eles reinventam a forma que você usa moedas, né? Que aí agora... Isso.
Tanto que no 2 tem até o banco de Star Beat. Tem um Toad que ele funciona de banco. Você pode guardar os Star Beat com ele. E se eu não me engano, você pode mandar Star Beat pra outro save ou pra outro... Tinha alguma coisa assim de você transferir Star Beat? Depois eu vou olhar com calma, depois a gente fala
disso. Depois a gente vai fazer o Super Mario Galaxy 2.
A gente vai fazer o Super Mario Galaxy 2, porque ele tá vindo aí. De algum jeito ele tá vindo aí.
É, se ele não tiver vindo, vai vir podcast de qualquer jeito, que eu quero falar desse jogo.
Sim, a gente já jogou no Wii, a gente fala dele antes e fala depois. Mas tem o banquinho de Star Beats que você pode ir guardando pra você acumular ainda mais. Porque você ganha muita, 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 muita.
Ó, vou falar uma coisa. Antes de sair o Super Mario 3D All-Stars, umas duas semanas antes, eu comecei a jogar o Galaxy original, né? Porque eu tava precisando dar uma... Eu já queria chegar no 3D All-Stars pra terminar rápido, né?
Uhum.
Então eu já fui me acostumando, né? Eu nunca tinha terminado o jogo. Falei, ah, vou dando uma olhada. A melhor coisa pra mim desse jogo novo é o fato de você não precisar usar pilha. Cara, eu odeio ter que usar pilha em controle.
Eu fico avisando, né?
Sério, ele fica piscando toda hora pra falar que tá acabando, né?
Porque... Não, e também, sei lá, por eu ter um Pro Controller e um Joy-Con, eu tenho como carregar um enquanto eu uso o outro, então nunca vai parar. E tipo, pilha aqui, eu não tenho pilha recarregável há muitos anos, né? Uhum. Então eu tava usando as pilhas normais. E cara, que saco, velho, ficar trocando
pilha. Não, mas é exatamente a mesma coisa. Às vezes eu ficava muito puto, porque aqui eu uso pilha recarregável, né? E aí, nem sempre os dois pares estão carregados. E aí acabava e eu tinha que parar de jogar. Porque não tinha outra opção de jogar, as outras pilhas não estavam carregadas, não tem pilha nova. E é um saco você ter que parar de jogar quando você não quer parar de jogar.
Sim, e cara. Ele ficava pisando, tipo a FI, né? Enquanto ele tava descarregando.
Porque às vezes, quando eu tô, sei lá, muito entretido, jogando pra caramba, e aí o Switch fala, tá acabando a bateria, eu ponho no dock e continuo jogando. Sabe, você tem ali opções. Agora, o Wii Remote às vezes era, acabou a pilha... Ah, poxa, eu vou ter que parar de jogar, queria continuar jogando, sabe?
O Switch é muito bom isso daí, de você tá jogando no portátil e tá acabando a bateria. Você mete ele no dock, tira os Joy-Con, mesmo que você não tenha um Pro Controller.
Sim, porque a bateria do Joy-Con vai durar ali pra sempre, sabe? Você vai ficar o dia inteiro jogando e ela não vai acabar tão rápido.
É bem por aí mesmo.
Então, realmente, qualidade de vida.
Não, é tudo que eu consigo pegar no Switch, assim, de jogos antigos da Nintendo, eu pego, porque, assim, entre jogar num console antigo da Nintendo e jogar no Switch sempre é muito mais agradável.
Sim.
Talvez o Sunshine tenha esse problema do gatilho de pressão, né, que o pessoal fala, e algumas pessoas preferem jogar jogos tipo Smash Bros. Com controle de GameCube, mas quando tem a oportunidade de pegar no Switch, em comparação com outros consoles da Nintendo, eu sempre pego. Tipo, batendo de frente, né? A gente, ah, pega o jogo no Switch ou no computador, ou no PS4. Aí já é diferente, aí já tem muitas outras coisas a considerar, né? Desempenho, o preço do jogo também. Mas sempre pegar num console antigo da Nintendo e o Switch, não tenho dúvida, eu sempre gosto de pegar no Switch.
O Switch, até mesmo quando ele não tá rodando o jogo tão perfeitamente quanto outras plataformas, ele é bom de jogar, justamente por causa disso, que às vezes, ah, quer jogar aqui por 10 minutinhos, aí você liga ali, pá, rapidinho, e vai, volta pro outro, você tem que esperar o outro ligar.
E esse negócio de controle, Nintendo, tem adaptador de controle de GameCube pro Switch. Custava ter dado uma adaptada pra quem tem esses adaptadores?
Ah, não, aí é
pessoal,
sacanagem.
Pessoal que joga Smash... Gustavo ter adaptado o Sunshine, ia ser tão gostoso jogar o Sunshine com o controle do Cube, só preguiçosa. Eu não tenho adaptador, provavelmente não ia encontrar e não ia comprar, mas tô chorando.
É, cara, é sacanagem. Não, a gente tem que falar também, não só pelo que vai agradar a gente, mas assim, pro público em geral, né? Igual Sim. Eu falo, pô, eu não gosto de Skyward Sword, mas eu vou falar, ah, não traz Skyward Sword pro Switch? Pô, traz sim, cara, tenta trazer o jogo, é um jogo importante pra Zelda e tal, e tem hora que a gente precisa falar pro público em geral, né, tipo, isso seria benéfico pra maioria das pessoas, ou seria legal, o pessoal ia agradecer esse tipo de atitude, né, então, sei lá, esse negócio do GameCube aí, do controle de GameCube... No fim das contas, o que eu penso do Super Mario 3D All-Stars é o que eu imaginei mesmo que eu ia pensar, que são jogos, pelo menos, muito bons, né? Parece Sim. Que o Sunshine é um jogo muito bom, muito... Ele é diferente, ele tem vários problemas, mas ele é bacana.
Ele é um jogo.
É o Mario 64, né? Não precisa falar mais nada. E o Galaxy é um jogo
excelente. Apresentações.
É, então, é um jogo excelente, com ports que poderiam ser melhores, né? E que tem coisas legais, o Galaxy talvez é o que mais se beneficie da questão de adaptações, os outros são mais preguiçosos, chegando até o 64, que é talvez o pior de todos, mas de qualquer maneira, as obras originais são muito boas.
Sim.
Né? Então, vai vender só pela obra original, é por isso. Ninguém tá comprando porque, não, é uma versão nova que vai ter.
É aquilo que eu falei, o Mario 64, ele deveria estar no online, mas não dá pra fazer uma coletânea sem o Mario 64. Então, é isso aí. Você vai comprar pelo pacote mesmo, pelo que eles são, né?
Acho que assim, toda essa coletânea a gente sente que ela poderia ir além, seja como controles um pouquinho melhorados ou frame rate melhor e tal, e seja também como coletânea, né? Como peça de preservação histórica, poderia ter artes, poderia ter documentários, entrevistas.
Assim, desse ponto de vista é ridículo, assim.
Ah, sim. A gente vê nas coletâneas da Capcom, né? De Mega Man, de Street Fighter, coletâneas de outros jogos que tem aí, que fazem isso muito bem. O Nintendo podia ter feito um pouquinho, né? Colocado ali um pouquinho mais, colocado a arte. É, a gente chama aquilo. É arte mesmo, né? Conceituais, o storyboard, o que eles estavam construindo ali, conceitos descartados, coisas que eles deixaram. Poderia pegar tipo eles fizeram com os livros, o livro lá do Mario Maker, existe o livro do Zelda, eles poderiam ter feito isso de forma digital e colocado dentro da coletânea, ia ficar sim, muito legal.
Sim, podia ter um cuidado melhor.
Development Hell que eles passaram pro Sunshine.
Mas o conteúdo de jogo, eu acho que vale a pena. Sim, são três jogos muito bons.
A gente sente que sim, eu falei, ele poderia ir um pouquinho além. Claro que sim, então uma coisinha aqui ou outra que poderia ser um pouquinho melhor, mas como está, não decepciona.
E legal. Se eu posso dar uma dica, era algo que a gente estava conversando ontem numa thread, eu, o Flávio e o Rod, não começa pelo Galaxy, porque você não vai querer jogar os outros.
É porque eu gosto, eu fui pro Galaxy, porque pro Sunshine, porque é o único que eu não joguei 100%, então eu tô indo pra ele. E depois eu vou pro 64, porque se eu começar o Galaxy, eu não vou querer parar. E aí, pra eu me adaptar do Galaxy pro 64 ou pro Sunshine, é um trabalhão. Então eu prefiro já matar esses dois primeiros pra poder ir lá pro Galaxy e ficar feliz.
É, dá uma volta pelos outros e deixa o Galaxy pro final. Não liga o Galaxy primeiro, porque ele vai te sugar de uma forma que depois vai ser difícil voltar.
Acho que vale experimentar, assim, né? Olha lá, vê como é que tá bonito, mas volta pros outros.
Sim, mas não joga. Não, não se deixa levar por aquele jogo.
Não engata.
Ele não vai te deixar voltar.
Exatamente.
Não
Até por questão de mecânica mesmo. Depois você se acostumou, adaptou ali aos
controles. A bons controles. Depois você se acostuma a bons controles. Se tentar jogar o Sunshine, vai ser um sofrimento. Nossa, sofre primeiro no Sunshine, aí depois o Galaxy vai ser um passeio no parque. Agora a Nintendo tá perdida, porque como ela adaptou o Galaxy tão bem pro Switch, ela não vai ter sossego enquanto ela não fizer o 3. Eu não vou dar um minuto de sossego pra essa empresa enquanto ela não fizer o 3.
É, o Ângelo vai ser aquele meme, né, correndo atrás da esqueleto.
Cadê o Galaxy? Todo dia é isso, cara. Que vai se fuder.
Todo dia isso, maluco. Saco.
Todo dia isso, te fuder. Vai, eu vou encher o saco. Agora que ela mostrou que dá pra fazer, eu quero o port do 2.
Novo Mother 3 da Nintendo.
É, eu quero o remaster 2 e eu quero o 3.
Dá sim.
Mas enquanto isso não acontece, a gente vai encerrar o nosso especial por aqui. Por enquanto, a gente fechou todo o collection, né? O 2, infelizmente, não vai participar, porque ele não pôde comparecer. A gente ainda não descobriu o que aconteceu, mas Super Mario Galaxy 2 não pôde comparecer à festa.
Ele não tava, inclusive, nem no vídeo mostrando a história de Mario.
Meu Deus.
Nossa, isso foi loucura, né, cara?
Isso foi proposital, isso foi pra cutucar. Isso foi pra sacanear.
Eu vejo até um vídeo, assim, tipo um direct ou um desses vídeos agora que ela tá lançando do nada, falando assim, eu sei que nós percebemos que vocês notaram a falta de um certo, não sei o quê, um certo jogo ali, fazendo uma brincadeirinha, sabe? Eu sei que vocês notaram, e aí elas lançam um vídeo atualizado com o Galaxy 2, e aí lançando ele, ou com o DLC,
é bom remato. Que ela esteja preparando algo muito legal pra esse Galaxy 2, porque do jeito que ela tratou ele, foi muita sacanagem, foi muito injusto.
Aí, tipo, acontece tudo, né? Tipo, dia 31 de março, some a coletânea da eShop, aí é tudo deletado, finge que não aconteceu, vida que segue, nada.
E continua fingindo, Mario Galaxy 2 não rolou.
Vai acontecer isso aí, vai.
Não, gente. Calma, deixa eu me acalmar aqui. Mas enquanto isso não acontece, não esquece de assinar o nosso feed lá no Spotify. No Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podbean, qualquer que seja o seu agregador favorito, nós estamos lá. E não esquece de interagir com a gente lá no Twitter. Segue a gente, vem conversar, vem falar de joguinho. Nos nossos Twitters dos canais, o @meupodcast e @meunintendo. E nos nossos Twitters pessoais também, o meu @angelups_. O Flávio, @FlávioAltamide. Altamilde.
É isso aí, é difícil mesmo.
É um sobrenome chique, né?
Nome da roça.
Sobrenome bem chique lá da roça. E o Tutu, @TutuPierre. Vem conversar com a gente, vem falar de joguinho, que a gente tá lá pronto pra conversar. Fala pra gente o que vocês estão achando dos episódios, se vocês estão gostando. Pode sugerir pauta, que às vezes a gente ouve umas sugestões e gosta pra caramba, algo que a gente ainda não tinha pensado pra fazer. E a gente também tá em todas as outras redes sociais, YouTube, Twitch, Instagram, tudo /meuNintendo. Se você colocar /meuNintendo, é a gente. Se você colocar /meuNintendo não aparecer nada, é porque essa rede social aí que está tentando dançar não existe. E não esquece de indicar o episódio para o amiguinho, contar para ele que você ouviu o episódio do 3D All Stars, que você gostou, conta para ele que tava legal, que a gente falou bem dos jogos, que a gente gosta de passar um pano gostoso.
Eita.
E a gente vai voltar à nossa rotina, esperando que o Galaxy 2 apareça em algum momento, mas enquanto isso não acontece, segura aí que logo menos a gente volta. Tchau, tchau.
Tchauzinho.
escala para um cara, mais que os outros dois juntos.
Mas é que o Galaxy é demais, né?
É.
Que pariu, esse jogo é muito bom.